Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do programa Opinião para você na Jovem Pan. Vamos debater os assuntos mais polêmicos do dia. Aqui você vai conhecer as diferentes opiniões dos nossos debatedores. Já estão por aqui Adriles Jorge e Fábio Piperno.
Bom dia, tudo bem, senhores? Piperno?
Tudo bem, seu Vitor? Adriles.
Adriles, tudo bom aí?
Bom dia, senhor Vitor Brown.
Tá calor aí, senhor Adriles?
Tô quente. Tá bom. Pode vir quente que eu tô fervendo.
Nossa, mas...
Vamos nessa então, não precisa ser tão alta a temperatura assim não. A gente vai começar falando sobre o orçamento 2022, concluída a votação, aprovado pelo Congresso Nacional. Agora está por conta do presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovar ou vetar o orçamento 2022. E aí, Adriles, tem que aprovar? Tem que vetar?
Olha, infelizmente o Brasil é feito de chantagem. Infelizmente quem manda no Brasil é o parlamento, eu já disse isso mil vezes. As pessoas votam no presidente achando que ele manda, não manda nada. O presidente é simplesmente um lacaio do legislativo, apresenta as propostas. O Jairzinho Bondade tentou vetar esse orçamento espúrio de 5,7 bilhões para o fundo partidário e não conseguiu. Eu acho que o cidadão livre, o deputado, aliás, tem que fazer igual o cidadão livre. Tá precisando de dinheiro? Se vira, meu caro. Ninguém dá emprego, ninguém dá renda mínima para os brasileiros para eles conseguirem se sustentar. O deputado seria ser a mesma forma. Agora, a questão que se coloca é, mesmo com o advento desse orçamento partidário, que deveria equalizar mais e equalizar as candidaturas, os deputados entre os partidos, também é um escárnio. Além de ser maior que o orçamento da própria educação, os caciques partidários distribuem como eles bem entendem esse dinheiro. Ou seja, é um escárnio no momento que o Brasil precisa urgentemente de dinheiro, de fundos, no momento em que várias categorias não ganham, e aí o Bolsonaro tem que fazer uma crítica acerba, ele também deu um aumento espúrio à Polícia Federal. Tudo bem, eles precisam os salários serem corrigidos com a inflação, mas e as outras categorias que também precisam? Fica parecendo uma coisa populista e eleitoreira, e infelizmente, deputados e partidos pegam dinheiro do bolso diretamente de quem paga a custo os seus impostos, não veem os serviços sendo concretizados, propostas e projetos de governo não são aprovados, o país não anda e eles ficam com as burras cheias de dinheiro, com caciquismo, etc. Isso só vai ser equacionado e resolvido quando houver um ajuntamento entre cláusula de barreira e eventuais diminuição de partidos com candidaturas avulsas. Aí sim as pessoas que são boas podem se aproximar da possibilidade de candidaturas, tendo em vista que não são arregimentados por um sistema partidário extremamente opressivo e extremamente ditatorial de caciques partidários.
Diga, Piperno.
Adriles, quando você falou que os deputados tomam, pegam dinheiro do bolso, você quer dizer do bolso da calça ou do bolso, presidente e tal?
Não, senhor. Esse brasileiro.
Certo, esse pato manco que... Porque é o seguinte, quanto mais fraco é um presidente, é óbvio que mais forte o Congresso fica. Né? Então, e quando o Congresso fica mais forte, aí sim ele tem muito mais força para extorquir absolutamente tudo que ele quer. Então, a gente viu aí essa farta distribuição de recursos, por exemplo, para emendas parlamentares, serão 16 bilhões de reais. Então, isso acontece porque, primeiro, a gente tem um presidente da República que tem uma base de apoio que está derretendo há muito tempo. Segundo, a popularidade dele desaba, olha os vícios, as pesquisas, todas elas mostram isso. E terceiro, combinando todos esses fatores, a gente está diante de um presidente pato manco, que entra no último ano de mandato sem que muita gente o respeite. Aí fica mais fácil extorquir absolutamente tudo. Agora, eu vou concordar contigo, sim. Essa questão da Polícia Federal, isso é um escárnio. E nada contra a Polícia Federal, de forma alguma. Embora, nesse sentido, a gente também deva reconhecer que o presidente está contemplando aí uma promessa de campanha. Ele fez promessa aí para as forças de segurança, né? Então, os militares, durante o governo dele, já alcançaram uma série de vantagens, já foram aquinhoados aí, né, com aumentos, com vantagens, inclusive, enfim, no momento em que eles encerram suas atividades, estava lá na plataforma de campanha. E agora os policiais federais com essa bolada toda. A consequência imediata disso, e a gente já pôde ver hoje, inclusive, é a reação do pessoal da Receita Federal, né? Já tem gente aí fazendo operação tartaruga, hipótese, aeroportos, entregando cargos de chefias, porque, obviamente, eles também querem. Assim como daqui a pouco, os profissionais da saúde, os profissionais da educação. Então, todo mundo vai querer o seu. Por que só para a polícia e não para as outras categorias? Isso é mais uma atitude absolutamente demagógica de um governante enfraquecido e que realmente tem que prestar satisfação para sua base de apoio.
Fábio Piperno, em primeiro lugar, emenda parlamentar, deixa eu te ensinar novamente.
Ela não é feita para
colocar dinheiro no bolso do deputado ou
ninguém
de um partido.
Disse isso.
Que eventualmente, através do fundo partidário, esse sim é um dinheiro que vai direto do bolso do contribuinte para fazer campanha. Se é para ter um fundo partidário, tinha que ser uma coisa extremamente espartana.
Isso.
O nosso querido Jairzinho Bondade tentou vetar, tentou colocar esse fundo em 2 bilhões, que eu já acho uma excrescência, mas você tem que dialogar com o Congresso, não é porque ele é pato manco. Todo governante é refém do Congresso. Fernando Henrique foi assim. Lula não era pato manco, sabe por quê? Porque ele subornava partidos, e subornava deputados, subornava todo mundo. O governante forte era feito em cima da corrupção.
Isso.
A questão da emenda parlamentar, o dinheiro vai para a região do deputado em que é feito, em que são feitas melhorias,
hospitais,
de ambulâncias, de escolas. Ou seja, não é utópico, é concreto. Esse dinheiro colocado lá é publicado no Diário Oficial da União. Se Bolsonaro dá dinheiro para deputado, não é para deputado, é para a região do deputado,
não.
Para, por sua vez, ampliar a possibilidade de projetos que sejam votados junto com o governo, também para a melhoria da população. É muito diferente de fundo partidário, em que dinheiro vai para cacique partidário para ele distribuir o maná da corrupção para onde ele quiser.
Bom, então vou te explicar uma outra coisa, que a gente já falou sobre isso. As emendas parlamentares do orçamento secreto, elas suscitam a seguinte situação.
O
deputado lá do Sergipe, como ninguém vai conseguir identificar quem foi o deputado beneficiado com essa emenda, então, hipoteticamente, um deputado lá do Sergipe, ele consegue beneficiar, né? Digamos, uma preferência dele que esteja lá no Rio de Janeiro. Por que que ele não vai beneficiar o eleitorado dele, a base dele? Porque, às vezes, a gente sabe que esse dinheiro ele navega bastante, às vezes, por águas muito turbulentas, né? Águas muito estranhas. Então, ele sai de um estado e ele vai parar em outro, sabe-se lá por quê.
Que certo. Agora, mas é um dinheiro que beneficia a população do Rio de Janeiro no estado dele.
Ah, não sei.
E o caminho do dinheiro é publicado no Diário Oficial da União.
Benevolente parlamentar do orçamento secreto, essa benevolente figura, essa generosa figura. Então ele vai tirar dinheiro, por exemplo, de Alagoas para dar para o Espírito Santo, só porque realmente ele é um cara de um coração imenso, onde cabe tudo, porque afinal de contas ele percebeu que há uma carência num outro estado que não seja o dele.
Antes dá para carência de algum
então,
estado do que para o bolso específico
é que
do deputado do
esse dinheiro, a gente sabe que ele tem alguns desvios. Aliás,
inclusive, é a exceção, não é
a uma série de convênios que estão suspensos. O Tratoraço nos mostra isso. E por que que esses convênios estão suspensos? Por conta de várias suspeitas de superfaturamento. Agora, tudo bem, vamos imaginar então que essa dinheirama toda para as emendas parlamentares seja algo inevitável, principalmente no ano eleitoral e também o fundão partidário, mais o... Aliás, porque tem o fundão partidário, o fundão eleitoral, juntando tudo isso, dá quase 6 bilhões de reais.
5,7.
Então, pera lá, 5,7 era do fundão eleitoral. Aí, isso foi reduzido para 4,8. Exatamente, mais um e pouco do fundo partidário, dá 5,900 e pouquinho. Né? Então, é muito dinheiro. E é bom que se esclareça o seguinte, é muito dinheiro e é necessário que o eleitor se informe quais serão as siglas mais beneficiadas, porque aí a gente vai entender por que quem votou em que nessa questão da aprovação do orçamento. Por que que o partido X votou mais nessa história do superfundão aí do que o partido Y? Então, é necessário que Pedro, o eleitor se informe sobre isso.
Isso é utópico. O eleitor nunca vai se informar sobre isso.
É
porque o eleitor vai
falta incentivo,
votar no irmão, do pai, do avô, porque o sistema eleitoral brasileiro é extremamente obtuso. O eleitor vota para senador, vota para prefeito e para presidente da República. Eleição para deputado, nesse semiparlamentarismo tosco que a gente tem, a gente sempre acha que o executivo é que manda. Quanto nesse semiparlamentarismo, os deputados, a máquina partidária, os partidos praticamente fazem e colocam a faca no pescoço do presidente e ele, tadinho, o Jairzinho Bondade, tentou vetar
aquele
esse
tá fundão,
eventualmente ele tem que ceder. Não, porque simplesmente, se ele não fizer isso, ele não governa. O Bolsonaro tentou um ano governar através de pressão popular. Foi quase empichado, foi defenestrado, o STF o perseguiu, a Câmara dos Deputados voltou as costas para ele. E aí, em nome de uma governabilidade, mas em nome de não haver uma crise institucional entre os poderes que pudesse fazer com que houvesse uma caristia de preços, houvesse mais pobreza, porque crise em instituições é crise na economia. Jairzinho Bondade, nossa, exatamente, conseguiu, de alguma forma, negociar com o Congresso sem, no entanto, fazer como seu ídolo Luiz Inácio Lula da Silva, dar dinheiro no bolso de deputado através de mensalão e petrolão. Só isso.
Bom, vamos falar. Andrés,
não, só uma coisa, Andrés, você vai lá, queria estar naquele barquinho lá com o Jairzinho funkeiro, dançando. Então, porque é o seguinte, além de tudo, é um desocupado e preguiçoso, como eu já falei várias vezes.
Sabe
aqui.
Sabe qual que é a diferença?
Quer dizer, pau quebrando, um monte de coisa, por exemplo, o orçamento sendo aprovado.
Eu preferia.
E Jairzinho funkeiro lá no barquinho.
Eu preferia ficar no barquinho lá, beira-mar, junto com o Jairzinho Bondade, beira-mar, do que ficar naquele jantar mefistoférico, demoníaco, no pacto com o demônio. Do seu ídolo Luiz Inácio Lula da Silva, como vendido da alma Geraldo Alckmin, ficou lá com toda a classe mais espúria da sub-elite política brasileira, em que um vendia a alma para o outro. Isso sim, Bolsonaro pelo menos fica lá no funk, lá no meio do povão, no meio das menininhas, enquanto o Lula fica lá com o Alckmin decidindo em negociatas escusas, qual é o futuro do governo corrupto do próximo Lula, com apoio
primeiro
do ex-percebista com a alma de tucano, Geraldo Alckmin, que agora é seu ídolo também.
Primeiro que é um momento de articulação política e os políticos têm todo o direito de se encontrar. Segundo,
a articulação do Bolsonaro é com o povo.
São dois políticos sem cargos agora, então eles têm a agenda mais livre.
É dois à toa.
Agora, Jairzinho Funkeiro, que está à toa, num dia útil, numa segunda-feira.
É véspera de Natal.
De um trabalho, que véspera de Natal.
É véspera de Natal, deixa o ônibus, Silvano.
O cara vai.
Trabalha 18 horas por dia.
O senhor não está aqui trabalhando? Não é véspera de Natal também?
Escravos da Jairzinho, com muito orgulho.
Jairzinho Funkeiro, numa segunda-feira de trabalho, dia útil.
Uma folguinha. Para
todo mundo, então, vai lá no barquinho, nossa funk.
Bom, vamos.
Meu Deus do céu.
Vamos avançar para o nosso próximo destaque. Eleições 2022. Tem várias informações importantes chegando sobre as eleições. Vou querer um destaque rápido de cada um de vocês. A primeira delas, que a gente destaca aqui, uma fala do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele ironizou a possível aliança entre Lula e Geraldo Alckmin, que vocês mencionaram agora. Disse que são trajetórias completamente diferentes. Vou começar com você, Piperno. Ciro Nogueira virou um personagem importante ao longo desse ano, né? Assumiu a Casa Civil do governo Bolsonaro e todo mundo sempre traz à tona as contradições, né? Porque ele falava mal do presidente Bolsonaro, agora é ministro do governo, e ele que já esteve ao lado do Lula, agora está atacando Lula.
Pois é, Ciro Nogueira, que aliás se defende de uma série de processos aí também, né? Ciro Nogueira era alguém de uma trajetória, Vitor, muito interessante, porque inclusive ele foi cria aí do célebre Severino Cavalcante, né, que um dia foi presidente da Câmara, pego lá, enfim, roubando e tudo mais, e aí a carreira dele caiu em desgraça. Mas, óbvio que Ciro Nogueira não tinha nada a ver com isso, foi apenas o mentor dele e tal, uma espécie de guru político. De qualquer forma, é claro que as pessoas vão, principalmente quando ele fala esse tipo de bobagem, as pessoas vão recuperar declarações antigas, sim, porque em 2018, não faz tanto tempo assim, Ciro Nogueira disse que Lula, ele falou, não é opinião minha, ele disse que Lula havia sido o maior presidente da história do Brasil e Bolsonaro era um fascista, palavras dele. Então, veja como as coisas mudam em política, né? De acordo aí com as mudanças das nuvens. Então, querido Neves falava muito isso. Então, Ciro Nogueira mudou muito de opinião. É provável, é possível, que daqui 2-3 anos, Vitor, ele também mude ideia em relação a essa aliança Lula e Alckmin. Você sabe por quê? Aqui em São Paulo, por exemplo, o PP está comprometido com o Rodrigo Garcia e começa a olhar as pesquisas de opinião e popularidade de Bolsonaro. O que que faz o PP? Quer se manter na canoa de Rodrigo Garcia. Você sabe o que vai acontecer lá no Nordeste, por exemplo? muita gente vai querer sair de braços dados com Lula nessa eleição, apesar do partido ter oficialmente apoiado Bolsonaro. Porque, como eu disse antes, a base de Bolsonaro derrete. E Ciro Nogueira, de bobo, não tem nada.
Diga, Adrelhas.
Ciro Nogueira é o Centrão, Centrão é Ciro Nogueira. O Centrão não tem opinião. O Centrão sente o faro do poder e vai para onde banda sopra. Se Ciro Nogueira no passado...
São piranhas cheirando sangue.
É isso aí, cheirando sangue. Se o Ciro Nogueira já falou que o Bolsonaro é fascista, que se o Lula é ladrão, já elogiou o Bolsonaro, já elogiou Lula, isso não surpreende a rigorosamente ninguém. O que surpreende, mais uma vez, é Geraldo Alckmin, que falava que Lula comandava o processo de corrupção de dentro da cadeia, que queria voltar à cena do crime quando fosse eventualmente reeleito presidente da República, ter vendido a sua dignidade, o seu caráter, a sua alma ao demônio. Porque sempre, nos últimos 20 anos, a política se dividiu, a disputa política se dividiu entre PSDB e PT, em que circulava o Centrão fisiológico e corrupto, em que um PSDB, na verdade, foi um pouco menos corrupto que o PT e que se colocava contra esse centro cataclísmico de corrupção comandada por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não tem nenhum problema em vender sua alma e comprar almas de demônios do Centrão, porque o seu governo, a base da força do seu governo, foi exatamente esse tipo de processo corrupto e espúrio. Alckmin, por sua vez, vendeu toda a sua dignidade, se colocando, esse sim, prostituindo a sua opinião, se colocando a serviço como capacho, capacho possível ainda, de Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin perdeu, inclusive, a chance de se tornar governador, mais uma vez, de São Paulo, porque o eleitorado de São Paulo, o eleitorado do Brasil, está vendo que esse homem não tem nenhum tipo de credibilidade em sua opinião.
O eleitorado do Brasil talvez faça dele vice-presidente da República. Essa é a escolha de Geraldo Alckmin.
Mas Lula é muito esperto. E Geraldo Alckmin não tem dignidade. Porque Lula está se colocando ao lado de um naco do PSDB, que ficou expelido do PSDB, que é Geraldo Alckmin, para falar assim, existe um inimigo comum demoníaco, um ditador, um genocida, um nazista. E olha só para você ver, até o PSDB, que foi meu arqui-inimigo, está se unindo a mim para combater este demônio. Ou seja, é uma narrativa ficcional, falaciosa, encampada por boa parte da grande mídia.
Perfeito.
E que, eventualmente, está centralizando esforços para a eleição do maior criminoso da história da República Brasileira. E Alckmin é um dos seus vassalos.
Tem mais uma sobre as eleições. Olha só, após 17 anos à frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Skaff não descarta a possibilidade de concorrer também nas eleições do ano que vem. É um bom nome, Piperno, ou não?
Quando eu vejo o Paulo Skaff candidato a alguma coisa, né? Senador, governador, já tentou, né? Os dois cargos. Eu fico imaginando uma forma do dinheiro circular mais, porque ele vai gastar muito. Um candidato que durante 17 anos, como você mesmo disse, comandou a Fiesp, provavelmente ele vai ter apoio de muitos recursos, então ele vai ter que pagar para fazer a campanha e esse dinheiro talvez gere empregos, esse dinheiro acabe indo para pessoas menos aquinhoadas, porque ele não tem chance alguma. Ele é um vassalo do presidente Bolsonaro, foi assim, inclusive, a partir de 2018, apoiou o Bolsonaro, né? Ele que não chegou ao segundo turno, acabou perdendo aí na reta final para Márcio França em mais uma tentativa de ser candidato a governador. E vejam, ele é um fenômeno, porque, inclusive, ele foi o presidente da Fiesp sem indústrias, porque ele já não tinha indústria há muito tempo e se reelegeu aí durante tanto tempo, o que mostra também os danos, os problemas que a falta de alternância no poder acaba gerando. A Fiesp virou uma instituição durante muito tempo, especialmente na gestão dele, uma entidade paquidérmica, né? Okay. E olha, tinha que lutar nos governos, Vitor, exatamente contra a desindustrialização do Brasil, coisa que vem ocorrendo a olhos vistos e que ele não conseguiu evitar.
E aí, Adriles, que tal? Paulo Skaff.
Nessa. Paulo Skaff não tem chance nenhuma. Cito o ídolo do Piperno Lula, é um candidato competente. Também. Compete e nunca ganha. É um balão de ensaio, provavelmente vai sair a Senado ou deputado, também não vai ganhar, não sei se
deputado,
seja deputado federal, porque o candidato de Bolsonaro aqui é centralizado na figura do Tarcísio Gomes de Freitas, que tem praticamente o seu objetivo nesse sentido.
Outro candidato, Nanico, né? Vai ter um
sim. Nanico, não. O melhor ministro do governo Bolsonaro tem uma chance de
largar. Agora, vem cá. Ser o melhor ministro do governo Bolsonaro também não é lá muita vantagem, né? Convenhamos.
Outro nome que está aparecendo também no cenário político, que deve aparecer nas eleições de 2022, a médica Nisi Yamaguchi. Ela anunciou que ainda não está filiada a qualquer partido, mas que é pré-candidata ao Senado Federal.
O Adriz até tossiu quando ouviu isso aí, né? A doutora cloroquina, né? Ah, é claro que vai ser uma candidata aí das bases mais radicais da ultradireita do Brasil, da ultradireita bolsonarista. Agora, ultradireita que perde um nome, porque, vejam, vai ter, assim, vai ter um bocado de votos aí sobrando, porque na última eleição, por exemplo, Joyce Hasselman teve 1 milhão de votos. E, claro, votos esses muito, enfim, votação essa muito anabolizada exatamente por esse setor, da, né, por essa parte do público. É evidente que a Joyce não vai mais ser dona desse butim todo. Né? A Joyce virou, enfim, se tornou uma outra candidata anti-bolsonarista. Traiu o Bolsonaro. Mas, então, exatamente. Esse grupo encara isso como traição. Então, é óbvio que a maior parte desse público vai procurar outros nomes. Talvez aí a doutora Cloroquina possa exatamente se credenciar para ser uma deputada bem votada entre esse segmento. Senadora não, né?
Eu acho que senadora realmente é um voo muito alto, principalmente sabendo que a candidatura da doutora Janaína Pascoal é praticamente sedimentada nas hostes bolsonaristas e não bolsonaristas. É uma candidata independente, tem grande chance. Agora, a Nise se colocar como candidata, seja deputada, seja senador, é um símbolo muito forte contra uma CPI espúria que perseguiu, massacrou, torturou psicologicamente médicos, ministros, profissionais de saúde que se empenhavam em salvar vidas com tratamentos eventuais que, numa época em que não havia vacina, pessoas que foram heróicas, que deram seu trabalho em nome do combate à pandemia e que foram, por oportunismo político de uma CPI espúria, que obnublou, que passou pano para desvios de corrupção de prefeitos e governadores tiranos que trancaram a população enquanto saqueavam compras de saúde para colocar nos seus próprios bolsos, como foi o Wilson Witzel, como foi o governador da Amazônia, como foi o próprio Omar Aziz, que teve a própria família praticamente presa por desvios de saúde no passado.
Presa,
ou seja,
praticamente grave.
Eventualmente, não, praticamente não, a mulher dele foi presa. O que acontece é, a Nise é um símbolo vivo de uma mulher que foi humilhada, que foi massacrada, que foi perseguida e que vozes feministas, por exemplo, de esquerda, provaram ser oportunistas e politizados, não estão nem aí para a mulher.
Ah, vai defender.
Ou seja, foi um símbolo extraordinário de uma luta contra uma CPI espúria, corrupta e oportunista, e eu faço votos que ela eventualmente faça uma candidatura, mais modesta que seja, deputada federal, que ela é um símbolo de luta contra o oportunismo em cima de vítimas, o oportunismo em cima de desvios de saúde pública feitos pelos candidatos, né, corruptos, candidatos, na verdade, com denúncias várias de corrupção, Omar Aziz e Renan Calheiros, e seus vassalos todos que se colocaram a serviço dessa CPI de prostituição de ideias, valores e princípios.
Uma CPI, aliás, muito bem avaliada pela população e que acaba ensejando uma série de investigações. Mas eu queria só te perguntar um negócio. Como é que seria um santinho de campanha dela? Assim, uma caixinha de cloroquina com a carinha dela lá e tal? Ou será, por exemplo, uma caixinha de cloroquina, ela abraçada ao presidente, que também acabou fazendo propaganda para esse medicamento?
A Nise principiou a fazer uma série de medicamentos, uma série de tratamentos, uma série de tratamentos profiláticos contra a Covid.
Profilado.
Salvou vidas, assim como o doutor Zé Valos aqui. Essas pessoas foram demonizadas, censuradas, perseguidas, massacradas por essa CPI espúria, silenciadas pelas próprias redes sociais. Eu acho que é um símbolo de resistência a um tipo de apropriação espúria
é assim,
de pessoas oportunistas que usaram a pandemia para se projetarem e para massacrar pessoas que foram heróicas.
De negacionismo, de medicação ineficaz contra algo tão sério como foi a
cloroquina. Foi feita em apologia até por governador Dória e outros governadores quando não tinha nenhum tipo de comprovação cabal.
E o problema é exatamente quando tinha comprovação cabal e continuaram insistindo nisso.
Não foi o caso da dona Larissa, mas enfim.
Bom, pra gente fechar, a gente vai destacar agora a capa da mais recente edição da revista Isto É.
O Adriles já comprou um estoque.
A manchete é a seguinte, quero ver se o Adriles comprou ou não. Comprou. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebe o prêmio Brasileiro do Ano por garantir o cumprimento da Constituição Federal. Ele é definido com um apelido bem chamativo, olha só, o fiador da democracia.
Aí.
Concorda, Adriano? É o fiador da democracia, esse brasileiro,
sabe,
do ministro
todo mundo
Moraes?
Sabe que o Alexandre de Moraes, através de inquéritos obtusos, imorais, ilegais, com crimes que não existem no Código Penal brasileiro, como fake news, com crime de opinião, como crime de incitação, de discurso de ódio, sendo que o Bolsonaro é chamado de genocida, assassino o tempo inteiro, tem prendido, tem vilipendiado a democracia, tem atacado a própria democracia, quando diz que eu, Alexandre de Moraes, sou a democracia, não você, no povo, como a gente viu milhares, milhões de pessoas aqui, clamando por liberdade no 7 de setembro, ou seja, ele conspurcou a ideia de democracia quando ele persegue, prende, cala vozes conservadoras em consonância com o Bolsonaro. Ele persegue o princípio de democracia quando eventualmente faz ameaças a tias com disparos de WhatsApp que podem eventualmente vir a caçar mandatos, caçar candidaturas. Ou seja, é uma coisa espúria. Agora, mais espúrio que isso, essa obviedade, que o Alexandre de Moraes é sim, esse sim, um risco à democracia de um Supremo Tribunal Inquisitorial, é a imprensa, que por ideopatia, por ódio insano e ideológico a um presidente conservador eleito pela primeira vez no Brasil, em consonância com falta de dinheiro, porque todo mundo sabe que Bolsonaro acabou com a festa da irrigação de dinheiro público em órgãos, como a revista Isto É, que não tem grana, não tem leitorado suficiente para subsistir, então vive exatamente do dinheiro do povo, que é o dinheiro do governo, e Bolsonaro fechou as burras. A Isto É, como a Globo, fazem campanha em nome de ideologia, mas muito mais, porque querem dinheiro. E o Lula sustenta essa corja toda dessa grande mídia com dinheiro vindo do seu bolso, contribuinte.
Vamos ouvir o Peperno. Vai lá,
Peperno. Inclusive, essa grande mídia chegou até mesmo a retratar o Lula na capa de uma revista aí com a cara lá de cobra jararaca e tal. Mas quero dizer para você o seguinte, apesar dessa ficção toda aí que Adriles Jorge nos brindou, Xandão, enfim, Alexandre Moraes, o ministro do STF, enfim, homenageado, você sabe que ele passa a ter mais razão ainda em várias das suas ações a partir do momento em que Flávio Bolsonaro, como aconteceu nesse último final de semana, vai aí uma outra revista de grande circulação, uma concorrente da Isto É, falar que o pai dele foi sim incentivado aí por assessores próximos, por conselheiros, a jogar fora das quatro linhas. Ou seja, esse risco, esse perigo existe sim. Tem gente que está trabalhando para isso. E mais do que
quem
isso...
Quem joga contra
o TSE,
as quatro linhas é o próprio STF.
Não é à toa
uma ameaça, eles jogam.
O TSE contratou o general Fernando Azevedo para ser o seu diretor-geral, exatamente para ter uma interlocução melhor com as Forças Armadas, para tentar se blindar dessas tentativas de quem
que
joga fora das quatro linhas.
Me cita uma tentativa de jogar fora das quatro linhas da Constituição. Me cita um ato ditatorial do Jair Bolsonaro. Olha, quem tem atos ditatoriais prendendo pessoas sem o devido processo legal baseado...
Bom, nosso tempo está esgotado. A gente vai fechando por aqui, mas essa edição do programa Opinião. Continue ligado aqui na Jovem Pan. Vem aí o Headline News. Uma boa tarde para você. Opinião volta amanhã. A gente te espera. Até lá. Tchau, tchau.
Segunda-feira, ó.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
Yeah. emagrecer e vou parar de fumar. Vou mudar de casa, começar a correr. Vou mudar de emprego para sobreviver. Vou dormir mais cedo e trabalhar de manhã. Só não vou mudar na minha Jovem Pan.
Um ano que se vai, se o bobagem sim, fiquei com dó de mim. Mas curti muito o som, descobri como é bom ouvir a Jovem Pan.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, são 4 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Headline News. Eu sou Caterina Chute e vamos seguir juntos até às 5 horas da tarde. Hoje é quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Muito bom ter a sua companhia, você que nos sintoniza pela rádio, internet ou pela TV Jovem Pan News. Muita notícia e informação para você que nos acompanha. E já abrimos essa edição falando de orçamento de 2022, porque ontem o Congresso aprovou o texto que prevê 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem, porque a Yasmin Costa acompanhou a votação. Tem os detalhes para a gente. Yasmin, quais são os próximos passos agora? O orçamento polêmico, não foi fácil, né, para que os parlamentares chegassem a um consenso. Como que está o clima aí por Brasília após essa aprovação, Yasmin?
Oi, Caterine, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O orçamento ainda está repercutindo aqui em Brasília, afinal de contas, como você disse, foi um clima um pouco tenso ontem aqui para a aprovação desse orçamento. Os parlamentares tiraram o dia, fizeram uma espécie de corrida para conseguir aprovar o texto da lei orçamentária do ano que vem, porque, afinal de contas, essa é a última grande decisão do Congresso Nacional antes deles entrarem em recesso parlamentar. E eles concluíram essa votação ontem na Câmara e também no Senado. E agora, para o ano que vem, o orçamento da União ficou em 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Desse valor, Catarina, 44 bilhões serão usados para investimentos públicos. E o salário mínimo está previsto em R$ 1.211. E o Auxílio Brasil vai contar com um recurso no orçamento do ano que vem de cerca de 89 bilhões de reais. Mas, sem dúvida, o ponto que gerou uma grande polêmica foi com relação ao fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Esse fundo eleitoral é aquele dinheiro que é usado para financiar as campanhas eleitorais, é um dinheiro público e ficou nesse valor, 4,9 bilhões de reais. E olha, esse valor é quase três vezes maior do que o fundo eleitoral da última campanha, em 2018, que ficou em algo em torno, naquela época, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Agora, estamos falando aí de quase 5 bilhões de reais. E ainda poderia ter sido um fundo até maior, poderia ter sido um fundo de quase 6 bilhões. Depois de umas negociações ali com o deputado Hugo Leal, que é o relator, que foi, né, o relator geral desse orçamento para 2022, 1 bilhão do fundo eleitoral foi remanejado para a área de educação e fechou aí com essa marca de 4,9 bilhões de reais. O que que falta agora, Caterine? O presidente Jair Bolsonaro sancionar esse orçamento para 2022.
Yasmin, a Receita Federal também sofreu uma debandada, né? Você tem mais detalhes sobre esse assunto?
Pois é, Caterine. O que aconteceu foi o seguinte. Ontem, os parlamentares também aprovaram uma reserva orçamentária de 1 bilhão e 700 milhões de reais para conceder reajustes a servidores públicos da carreira da segurança pública, policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penais do Departamento Penitenciário Nacional. Esse foi um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia enviou um ofício solicitando essa reserva e o relator-geral do orçamento atendeu a essa demanda. Só que isso causou uma repercussão imediata. Servidores da Receita Federal pediram exoneração, pelo menos 46 servidores que atuam em São Paulo enviaram uma carta para a Receita Federal aí no estado de São Paulo pedindo essa exoneração Por que, que eles estão pedindo essa desoneração? Porque para o orçamento do ano que vem, o órgão contou com uma redução orçamentária de cerca de 51,4%. Foi a redução aí no orçamento da Receita Federal do ano que vem. E os servidores da Receita Federal alegam que essa redução é justamente o valor que foi reservado para conceder esses reajustes à carreira policial. E eles acham que isso é injusto. Na carta que eles enviaram, eles dizem que isso demonstra um absoluto desrespeito à administração tributária e, inclusive, eles afirmam que a Receita Federal negociou com o Ministério da Economia, com a Casa Civil e até com o Palácio do Planalto um bônus por eficiência e até hoje esse bônus, esse acordo aí, essa negociação para esse bônus não foi acertado. Outros 11 servidores da Receita Federal que atuam no Rio de Janeiro e no Espírito Santo também se manifestaram contrários a essa redução aí no orçamento do órgão e também pediram exoneração. É uma grande repercussão. O orçamento federal do ano que vem já está repercutindo em algumas carreiras do serviço público, viu, Catrine? Eu volto com você.
Yasmin Costa, diretamente de Brasília, muito obrigada pelas suas informações e bom trabalho para você. Você volta ao longo da nossa programação. Agora são 4 horas e 35 minutos. Vamos seguir falando de orçamento de 2022 e também da debandada de funcionários na Receita Federal, porque estamos em contato com o Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unifisco. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vindo ao Headline News.
Boa tarde, Catarina.
Mauro, o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, disse que a princípio não iria incluir um valor para o reajuste salarial dos policiais federais, mas no fim a gente acompanhou que ele acabou cedendo aí às pressões do governo, que quer, né, agradar aí a base de apoio em ano eleitoral. Mas o fato é que as demais categorias do funcionalismo público também sofrem com a falta, né, desse reajuste. E a pergunta que fica é justamente por que eleger somente uma categoria para esse reajuste, né, Mauro?
Essa definição repercutiu muito mal na Receita, um processo praticamente de combustão espontânea, um processo de entrega de cargos. A Yasmin falava no número, mas esse número cresceu muito. Já são mais de 320 chefias, mais de 90% dos delegados, já caminhamos para alguns superintendentes também. Então, está havendo uma entrega espontânea de cargos, entrega oficial mesmo, com lavratura de processo eletrônico e tudo. Então, houve assim uma indignação muito grande, uma vez que foram retirados recursos da Receita Federal para prover o reajuste de apenas uma categoria, muito merecida, a categoria dos policiais, mas o processo todo como foi feito mostra que o governo tem total desrespeito com a administração tributária, com a Receita Federal. E isso, como eu disse, foi um processo totalmente espontâneo. Imediatamente, os pedidos de entrega de cargos foram surgindo, pedidos coletivos com dezenas de nomes, e nós já atingimos mais de 90% dos delegados, o que nos dá aí, no curto prazo, uma perspectiva de paralisação total. Amanhã, o Sindifisco Nacional, que é o nosso sindicato, coloca uma...
Receita Federal abre nessa...
Um indicativo de paralisação. Então a situação é grave, a curtíssimo prazo nós devemos ter o colapso das atividades da Receita Federal por conta dessa indignação que tomou conta de todo o órgão.
E o resultado é justamente esse, né, Mauro, que nós estamos acompanhando, como você está dizendo, servidores da Receita Federal em todo o país, não apenas no estado de São Paulo, pedindo exoneração do cargo, até porque os trabalhadores alegam que houve uma quebra de um acordo feito com o governo federal sobre uma bonificação que acabou fora, então, do projeto de lei orçamentária do ano que vem, né? Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. E a sensação é realmente de muita revolta. Parece que, como você disse, o número de servidores abandonando seus cargos pode aumentar ainda mais, inclusive, uma possível debandada em outros setores, né, Mauro?
Sim, a Receita Federal, ela trabalha no controle aduaneiro, né, de portos e aeroportos, ela trabalha na arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias e no de tributos internos. Em todas as áreas, a indignação é a mesma. Como você disse, foram retirados recursos da área de informática, de tecnologia da informação, muito sensível na Receita Federal, e também há o descumprimento de um acordo que, pacientemente, durante 5 anos, Os auditores vêm aguardando o cumprimento. Isso tudo estava previsto no orçamento e esse acordo mais uma vez foi descumprido. Então, assim, a paciência realmente esgotou, o sentimento de indignação veio à tona, a entrega de cargos é generalizada. Se o governo não tem um compromisso com a administração tributária, os servidores da administração tributária não têm um compromisso com um orçamento que desrespeita a administração tributária. Então, o sentimento é esse. Nós vamos ter aí o colapso, como eu disse, dos serviços da Receita Federal, causado por esse ato de desrespeito com retirar recursos da Receita e retirar recursos até da área mais sensível da Receita, que é a área de tecnologia. Então, conceder o reajuste a categoria de serviço público, muito merecido. Há recursos para isso, porque o nosso problema, Caterine, não é falta de recursos, é o problema do teto de gastos. Recursos há, arrecadação há. Nosso problema é o teto de gastos. Então, é muito merecido que se dê o reajuste às carreiras policiais e a todo o serviço público, mas isso não pode ser feito em detrimento de outras categorias. Não pode ser feito em detrimento do órgão que provém todos os recursos para o funcionamento do Estado. Então, a situação de colapso que nós vamos ver na Receita Federal nos próximos dias foi causada por esse ato de desprestígio e desrespeito à Receita Federal.
E, Mauro, de que forma a Unafisco está atuando, né, em meio a essa situação, juntamente até com outras associações aí, representantes da categoria? O que a gente pode esperar aí daqui para frente?
Bom, nós vamos dar todo o apoio à atuação sindical do nosso sindicato nessa condução, vamos dar toda a logística e o apoio necessário, e estamos promovendo entre nós também discussões para que se faça esse movimento de forma organizada, de forma a não prejudicar ou prejudicar ao mínimo a sociedade, mas é um problema que o descontrole, o desgoverno nos causa. Então, a falta de uma orientação do governo nos causa esse problema para toda a sociedade. Nós vamos tentar minimizar os prejuízos, mas prejuízos irão acontecer, mas a gente vai procurar minimizar. Mas não dá para seguir desprestigiando o órgão de administração tributária que procura trazer recursos para todas as políticas de Estado, todas as políticas sociais. Então, isso chegou num ponto insustentável e os colegas estão dando essa resposta com a entrega maciça de cargos que está se aprofundando. Então, está na mão das autoridades governamentais corrigir essa questão num prazo mais curto para que se recupere a normalidade na Receita Federal, no órgão da administração tributária e de controle aduaneiro. Né? Temos o controle aduaneiro, época de festa, então é preciso que haja uma conscientização por parte do governo para que aquele ato de desrespeito e desprestígio não continue produzindo efeitos.
Muito bem, nós conversamos com Mauro Silva, presidente da Unafisco, sobre orçamento de 2022 e os reflexos na Receita Federal. Mauro, obrigada pela sua participação, boa sorte para vocês.
Obrigado, boa tarde a todos.
E agora são 4 horas e 43 minutos, clima de recesso, o ano já terminando. Vamos conferir como está o movimento no Mercadão de São Paulo. A repórter Nani Cox chega ao vivo agora com a gente. Nani, como que está o clima por aí?
Boa tarde, Caterina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, a movimentação por aqui está sim um pouquinho intensa. Tem bastante gente já aproveitando aqui essas feiras aqui, né? Essas lojinhas aqui de frutas. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Guilherme Cassiano, mostrar um pouquinho aqui a movimentação para quem acompanha a Jovem Pan. Então, a gente consegue ver aqui nesse que é o corredor principal aqui do Mercadão, que tem sim bastante consumidor até vindo aqui nessas ruas, aproveitando o Mercadão para comprar frutas agora, já que a gente está bem perto aí do momento das ceias de Natal. Já esteve um pouquinho mais cheio, viu, Caterina? A gente já veio aqui em outros momentos e já esteve um pouquinho mais cheio. O que talvez esteja afugentando os consumidores daqui é em relação aos preços, né? A gente sabe que a alta dos alimentos foi o que mais puxou a inflação nesse ano. Então, nos últimos 12 meses, ó, só para a gente ter uma ideia, o frango inteiro disparou 24,28% e está no topo da lista dos itens que mais pressionam o bolso do consumidor brasileiro. Seguido dos ovos, azeitona, carne bovinas, carnes bovinas no geral e a farinha de trigo. Por outro lado, o preço do arroz teve uma queda de 8,27%, assim como o pernil suíno, que teve também uma redução de 1,27%. E também o Instituto Brasileiro de Economia da AGV fez uma lista com os 10 alimentos que mais dispararam nos últimos meses. E no topo da lista está o açúcar refinado, que subiu 53,05% nos últimos 12 meses. Um resultado semelhante do maracujá, que também teve uma alta de 52,02%, seguido aí pelo filé mignon e o café em pó. Já a boa notícia veio do lado das frutas. A gente teve o maracujá aí como um dos itens que mais subiu, mas em relação ao limão, teve uma queda de 18,5%. A maçã também é redução de 16,3%. E a banana da terra recuou 11,05%. Ainda tem, então, o destaque do feijão, do arroz, como a gente disse, e o feijão mulatinho também foi um destaque desse valor dos alimentos, que alguns, né, tiveram redução, Caterina.
Nani Cox, diretamente do centro de São Paulo, trazendo mais informações sobre a movimentação neste final de ano. Nani, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E seguimos com o Headline News, porque você vem acompanhando aqui que a Italinhas Aéreas do grupo Itapemirim surpreendeu passageiros ao suspender todos os voos. Em entrevista ao blog Tudo Viagem, que cedeu as imagens para a Jovem Pan, o presidente da empresa diz que a companhia se prepara para voltar às atividades. Sidney Piva diz que a culpa do acontecido está em funcionários terceirizados.
Foi uma decisão acertada, Celso, porque a Itapemirim, ela trabalha, uma empresa, como você citou, recente. É uma empresa que veio com um projeto inovador, um projeto muito interessante de expansão. E ela suspendeu momentaneamente as suas operações. Pretende voltar para o mercado com tranquilidade. Ela vai voltar para o mercado. E o motivo da paralisação, que foi um pouco repentina, foi porque a Itapemirim, ela tem todo o serviço que ela presta nos aeroportos. Nós optamos no lançamento da companhia, até a estabilidade dela, em terceirização. Nós fizemos a terceirização de todos os aeroportos, desde a parte do check-in até a parte operacional, que faz o translado dos aviões, as acomodações. Então, na sexta-feira, houve uma tratativa e uma dificuldade de atendimento dos terceirizados, onde os terceirizados colocaram uma condição para que a Itapemirim continuasse voando e atendendo a terceirização, nos obrigou a ter que parar a nossa efetividade de voos diários. Fizemos com toda a cautela possível, preservando a nossa tripulação, preservando o nosso cliente. Fizemos essa paralisação momentânea. Começamos a prestar, lógico, que na primeira parada abrupta, você tem uma difícil acomodação no aeroporto, mas hoje nós já colocamos um sistema de atendimento. Estamos tratando e acomodando todos os clientes ou em outras companhias ou com o reembolso total do seu ticket de viagem.
Sidney Piva diz que a Itapemirim já devolveu R$8 milhões em passagens aéreas e que a prioridade é atender os passageiros que fizeram o voo de ida e que ficaram sem a volta.
A Itapemirim tomou uma decisão acertada, está cumprindo todas as determinações da ANAC, isso é muito importante ressaltar. Todos os clientes estão sendo atendidos, todos eles vão ter seu dinheiro de volta, está todo preservado, está todo... Hoje, no balanço, nós já devolvemos quase R$8 milhões em devoluções de compras do seu bilhete de, de voo. Estamos trabalhando muito rápido com as adquirentes, com as concessionárias dos cartões de crédito. Isso está facilitando essa devolução.
4h49, a médica Nisi Yamaguchi afirmou que pretende disputar uma vaga no Senado Federal em 2022. Camille Yunes traz mais detalhes.
A médica Nisi Yamaguchi fez o anúncio pelas redes sociais. Ela disse que pretende pleitear uma cadeira no Senado Federal nas eleições de 2022, mas que não é uma política. Nisi disse ainda que não sabe qual partido vai integrar e assumiu um discurso de independência.
Eu sou pré-candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo. Por quê? Porque eu acho que mais mulheres de bem têm que ocupar aquela cadeira. Não tenho partido. Não sou política. Não sei ainda qual partido eu vou acolher. Mas eu sei que eu vou ser uma pessoa independente. Então, eu estou dizendo que eu vou ter uma candidatura independente.
Nisi Yamaguchi ficou conhecida por defender o uso da cloroquina para o tratamento da Covid. O medicamento, no entanto, não tem eficácia comprovada para a doença. A médica disse ainda que ficou surpresa com a repercussão sobre a defesa do remédio.
Eu nunca pensei que por defender a verdade eu estaria sendo incriminada numa CPI de exceção. Entretanto, aquilo que não me mata me fortalece. É a minha forma de viver. Eu, como mulher japonesa, mãe, avó, eu tenho o privilégio de dizer, como Pablo Neruda, confesso que vivi.
Yamaguchi prestou depoimento à CPI da pandemia no Senado sobre o gabinete paralelo, que, de acordo com o relatório da comissão, teve interferência direta na definição de políticas públicas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Durante o depoimento, a médica foi interrompida diversas vezes por parlamentares. Ela disse depois que entrou com uma ação por danos morais contra o senador Omar Aziz e o senador Otto Alencar. Nisi disse que foi vítima de humilhação e misoginia e cobra uma indenização de R$ 160 mil de cada um. De acordo com o processo, o valor será integralmente doado.
E o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente afastado do PTB, pretende disputar uma vaga no Senado Federal em 2022. O desejo foi revelado por ele mesmo em uma carta escrita a um aliado. Jefferson afirma que sua eventual candidatura daria uma forte ajuda ao presidente Jair Bolsonaro. O ex-parlamentar escreveu, abre aspas, pretendo disputar o Senado ano que vem. Daria uma forte ajuda ao Bolsonaro como freio ao STF. Você viria como meu suplente, fecha aspas. No bilhete, Jefferson disse ainda que caso continue preso até as eleições, precisará mudar o projeto. Ele foi detido em agosto deste ano por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que apura a suposta existência de uma milícia digital acusada de promover ataques contra as instituições. 4h52 e girando os destaques, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, admite que negociações com Geraldo Alckmin esfriaram após a aproximação com o PT. Fernando Martins traz o destaque.
A aproximação entre Alckmin e Lula tornou mais remota a ida do ex-governador de São Paulo ao PSD. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o presidente do partido, Gilberto Kassab, disse que a possibilidade foi mais real quando o ex-tucano era cotado para disputar o governo paulista. Só que a proximidade de Geraldo Alckmin com o PT esfriou as negociações.
O respeito que tínhamos, continuamos tendo, não é? Inclusive em relação à sua candidatura a governador. Mas eu acredito que, pela sua postura, suas manifestações, cada vez está mais distante, cada vez está mais difícil uma candidatura dele a governador.
Kassab reafirmou a disposição do PSD de ter candidato próprio ao Planalto em 2022.
Eu aprendi que uma pessoa que tem um candidato, e nós temos, o Rodrigo Pacheco, ao admitir que não estará no segundo turno, você já está enterrando a campanha. Então, eu não vou admitir essa questão do segundo turno, Bolsonaro, Lula. Eu posso lhe dizer que eu vejo um governo Bolsonaro muito desgastado. Por isso que eu tenho dito sempre que eu vejo o Lula no segundo turno, os dois primeiros hoje e vejo que o Bolsonaro poderá não estar no segundo turno.
Também em entrevista ao jornal Jovem Pan, a deputada Bia Kicis, aliada de Bolsonaro, foi taxativa ao afirmar que o presidente vai disputar o segundo turno com o petista.
Eu acredito que teremos Bolsonaro e Lula, né? Que serão esses dois atores. E eu confio na eleição do presidente Bolsonaro. Com toda a dificuldade que nós estamos tendo, e aqui eu vou falar, não vou nem falar de voto auditável, não, eu vou falar de outra coisa que me preocupa muito, que é o cerceamento do debate. E nós temos que ter liberdade para debater qualquer tema. Se não for assim, as eleições de cara já ficam prejudicadas.
O ministro-chefe da Casa Civil vê com desconfiança a aproximação entre Lula e Alckmin e acredita na reeleição de Bolsonaro. Os detalhes com Yasmin Costa.
O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou a possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin em 2022. Segundo Ciro, essa aliança não deve vingar porque os dois políticos têm trajetórias e eleitores com pensamentos muito diversos.
São dois grandes homens públicos, mas que têm uma trajetória de vida de linhas completamente diferentes. É igual o cruzamento do porco-espinho com a capivara. Não sei o que vai acontecer.
Em live do jornal Valor Econômico, Ciro também classificou a atual postura de Lula como uma ilusão de ótica, porque, segundo o ministro, a imagem que o petista apresenta hoje não será a mesma de um eventual novo governo.
Lula está tentando esconder a foto dele com a Dilma, ele está tentando se aproximar de outras situações. Mas o Lula da campanha, que vai governar, é o Lula da Dilma, do Palocci, da Palocci não, que eles brigaram, né? Mas do Zé Dirceu, do Lindinho, da Gleisi. E esse aí, eu conheço, tenho acesso à pesquisa, são pessoas que a grande maioria da população não quer ver de volta no nosso país.
O ministro também confirmou que tem acesso a pesquisas internas de opinião e que elas apontam chances mínimas de uma terceira via no país. Ciro Nogueira aposta na reeleição de Bolsonaro porque, segundo o ministro, na história do Brasil, nunca se deixou de reeleger um presidente.
Raro aquele governante que não ganha a sua reeleição. Isso que a gente vai procurar demonstrar e agora muito demonstrando o que foi feito e o que poderemos fazer ainda nos próximos 4 anos.
O ministro-chefe da Casa Civil ainda disse que se identifica muito mais com o presidente Jair Bolsonaro do que com Lula, de quem foi aliado por anos.
E o Headline News fica por aqui. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Tchau, tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Chegou o Natal da New Cursos. Não tem presente melhor que o aprendizado. Ele vale para a vida toda. Aproveite os descontos de 30% em toda a plataforma e envie um curso de presente para aqueles que você mais ama. A promoção é por tempo limitado. Corra para garantir o presente de todo mundo. Acesse agora mesmo newcursos.com.br. newcursos.com.br.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui. aqui na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9.